mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes, mais uma vez com você. É um prazer muito grande. E hoje, de forma especial, nós iremos ler aqui um texto de Filipenses, no capítulo 3. Mas antes, quero convidar você a que se inscreva no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Leia nossos artigos no nosso blog, Mensagem Restauradora. E você pode também curtir nossa página no Facebook, ok? Tudo isso, Mensagem Restauradora. Meu queridão, indique também nosso trabalho para os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, para aquelas pessoas que você sente e sabe que são pessoas que precisam, necessitam e gostariam de, tendo conhecimento desse trabalho, cada vez mais crescerem no conhecimento dele. Faça isso da maneira como você já tem ouvido, com leveza, com graça, sem querer impor isso sobre ninguém, mas mostrando que aquilo que tem sido tão bom para você pode ser bom também para alguém que lhe é querido ou querida, tá certo? Muito bem. E se você também deseja que outras pessoas possam crescer nisso, você pode fazer um convite para ela, para que ela esteja conosco e você conosco em um momento de reflexão aos domingos, né? Pela manhã, às 9 horas da manhã, na rodovia do 40 horas, na rua São Luís, número 53. Todos os domingos, 9 horas da manhã, tem sido um momento super especial, ao vivo, e nós estamos lá trazendo sempre uma mensagem, uma palavra importantíssima para a tua vida, certo? Seja também, meu querido, um mantenedor desse trabalho. Você que tem se identificado com o nosso trabalho, com a mensagem da Mensagem Restauradora, você pode cooperar conosco, se tornando um mantenedor. Basta que você faça o seu depósito lá no Banco do Brasil, na agência 4451-2, agência 4451-2, e a conta corrente 13661-1, conta corrente 13661-1. Vai aparecer lá o nome Missão Cristã Mundial de Restauração. Às vezes aparece Missão Cristã Mundial de, e você pode ficar tranquilo que está fazendo depósito realmente para a Mensagem Restauradora, tá certo? E se você quiser mandar alguma mensagem para a gente ou receber nosso material, tudo pelo 984957355. E você vai saber mais sobre os benefícios de se tornar um mantenedor, tá? Então, você que já tem feito isso, você já é mantenedor? Que bom! Você que já é, parabéns para você! E com certeza você terá boas e gratas surpresas daqui para frente. Tá certo? Muito bem. Deixe-me ler aqui Filipenses no capítulo 3 e o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Muito bem. E é importante falar sobre isso. Quando Paulo diz, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, para entender um pouquinho isso aqui, que eu quero falar um pouco para você hoje sobre a necessidade que temos de deixar certas coisas para trás. Tem coisas que temos que deixar para trás em busca de outros. Mas antes, para contextualizar, eu quero ler para você aqui os versos anteriores do capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa confiar na carne, eu ainda mais. E aqui ele vai dar a motivação. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, nós tocamos aqui outro programa. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou tradução diz como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, tão pregada hoje em dia, justiça própria, porque eu mereço, porque é muito joelho no chão, é muito sacrifício, por isso que eu consegui tal coisa. Paulo diz, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que é mediante a fé em Cristo. Cri nele, recebi a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. O que que a sua ressurreição é capaz, no caso do já ter feito na minha vida, o que o poder da sua ressurreição fez, compreender isso que ele diz, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido. Aqui é no sentido dessas coisas que ainda virão, porque na época de Paulo, além de tudo, também com relação à ressurreição, de vez em quando surgia um que queria mistificar essas coisas, outros já diziam que a ressurreição já tinha sido feita, e tantas coisas que tinham surgido e que surgiam sempre. E Paulo não está falando aqui do estar justificado em Cristo, de já ter chegado a um lugar, a uma situação que os pensamentos místicos dentro da própria igreja, havia isso muito no judaísmo, aquelas o que nós temos hoje, né, no meio evangélico, de alguma maneira nos meios religiosos, de uma forma geral, as experiências místicas, aquelas coisas todas. E Paulo vem e diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Tá nesse sentido que ele está falando. Ele não está falando aqui de ter recebido a graça. Ele está falando da graça em Cristo, mas de algumas coisas que já tenham acontecido com ele, como alguns diziam que já tinha acontecido com elas. Então Paulo diz, nisso aí, no crescimento, estou caminhando, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E uma delas, como ele mesmo diz aqui, é a perfeição no sentido de maturidade, do versículo 12. Eu não cheguei à ressurreição dos mortos, porque não morri ainda e nem Cristo veio. Não aconteceu nenhuma nem outra coisa. Mesmo depois que ele morreu, mas Cristo não veio. Ele foi para Cristo, conforme nós tratamos em outro programa, a questão transcendental. Aí é que ele quer dizer, olha, não recebi nem cheguei ao ponto que quero e preciso chegar, que é de maturidade. Ele usa a palavra perfeição, mas é uma palavra no grego que fala que é traduzida sempre como perfeição, que fala de maturidade, tá? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo, que é a maturidade, é o que eu traduzi como perfeição, é ser melhor pessoa. Fui conquistado por Cristo para isso. Eu não fui chamado por Cristo, conquistado por Cristo, para me tornar milionário. Isso pode acontecer? Pode acontecer com você. Pode. Você ficar rico, se dar bem na vida, financeiramente falando, pode. Entendeu? Mas você não foi chamado para isso. Eu fui chamado em Cristo para ser a melhor pessoa. Várias coisas maravilhosas poderão acontecer com você. Basta você se posicione na vida, busque, faça as melhores escolhas, seja sóbrio, sábio, não se deixe levar pelo caminho do mal, pelo caminho dos vícios, da jogatina, das noites perdidas. Você tenha um alvo, um foco, que as coisas vão funcionar para você. Procure se aperfeiçoar no que você faz. Entendeu? Então ele vem e diz: não que já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Estou caminhando, meu amigo, não é para trás, é caminhando para frente. É por isso que ele citou aqui que ele poderia muito bem, com a base que ele tinha da lei, se confiar, ou estar confiado nos seus méritos próprios. Ele diz: não, tudo isso eu já abandonei quando compreendi a obra de Cristo. E agora eu tenho um alvo. Eu não irei voltar atrás. Como alguém já disse, não vou recuar nem para ganhar impulso, para poder correr e pular. Se recuar nem para pegar impulso, é só para frente. É como eu gosto de brincar com a turma, que realmente foi assim, sempre foi assim, eu nunca fui muito bom de ré. Eu digo, eu sou igual os carros da Fórmula 1, piloto de Fórmula 1, só ando para frente. Eu também penso assim. Eu só ando para frente. Tem negócio de voltar, vou recuar, vou voltar. Não. É daqui para frente. Então, é em tudo nós temos que ser assim. Daqui para frente. Recuar nem para pegar impulso, meu. É daqui para frente. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Então, tendo, como Paulo tinha aqui, a certeza da soberana vocação, do soberano chamado, do que o esperava. Então ele já tinha certeza. Eu pergunto para você, isso serve para tudo na vida. Você já tem o alvo? O que é que você espera? O que é que você espera da vida? Você tem projetado o seu futuro? Você está planejando? Olha, eu tenho pensado que eu posso ser futuramente um jornalista. O caminho mais óbvio é que você faça um curso de jornalismo. E esse um amigo meu estava falando comigo e dizendo: né, Madeira, mas tem gente aí que não tem o curso e trabalha, por exemplo, na área do jornalismo, trabalha como jornalista. Eu virei para ele e disse: isso aí é a exceção, isso não é a regra. Entendeu? Eu conheço gente aí que eu conheço, inclusive, um filósofo, e até eu brinquei que eu digo que os grandes filósofos, os maiores filósofos, o próprio Aristóteles, ele não tinha curso de bacharelado ele não tinha bacharelado de filosofia, né? Ele não tinha. Mas quantos Aristóteles nós temos, né? Então, nós temos gente boa, inclusive no Brasil, gente que tem uma mentalidade filosófica, mas eles não têm o curso e as pessoas respeitam. Mas essas pessoas, nós contamos nos dedos, não precisamos nem de uma mão para isso, porque é tão pouca gente que não precisa nem de uma mão, de um ou dois dedos. Vamos citar essas pessoas. A regra, o natural, é que seja uma pessoa que, como dizia um professor meu, vamos começar do começo por uma questão de princípio. Quer ser jornalista? Então vai estudar jornalismo. Faça o curso de jornalismo. Você pode se tornar para além do jornalismo. Pode. Mas comece fazendo o curso. Isso em qualquer área que você queira. Aí eu quero ser bom, sou bom, eu vejo que eu posso entrar por esse caminho aqui. Ah, pode, então, mas procure o curso dessa área. Você poderá estender mais e mais seu conhecimento. Depois que terminei o curso, o que é que faço? Procure fazer mais mais dentro da área. Em que você pode se especializar, fazer um mestrado, fazer depois um doutorado? O que é que você pode também começar trabalhando com pessoas dentro da área, entrando, conhecendo, como o pessoal diz, todo o métier do negócio? Então você precisa ter um alvo, você precisa ter foco e você caminhar sem abandonar. É isso que você quer, não fique mudando toda hora. Eu quero isso aqui. Então caminhe, porque na caminhada, estudando, se preparando, as oportunidades surgirão, porque Deus já deu isso para a vida. Em cada área de conhecimento, ou área artística, ou seja o que for, você começa a caminhar, tem aquele momento que é próprio do caminho. O momento de que, vamos usar a linguagem crentez, o momento da prova. Mas não é que Deus está provando, não. São as dificuldades que aparecem. O que fará com que muita gente boa desvaneça, abandone. E outras caminham. Nós temos muitos exemplos. Eu gosto de um que é do já citei uma vez, né? Foi o Peter Best, né? Dos Beatles, o primeiro baterista, que ficou com eles vários anos com eles. Os anos do ostracismo, quando praticamente ninguém conhecia, depois se tornaram conhecidos em Liverpool, né? O Liverpool, ficaram conhecidos lá, e depois já tinha um certo conhecimentozinho dele lá e tal, uma certa fama local, e ele, por causa de briga de fã-clube, que ele já tinha, pequenos fã-clubes, ele, por causa de bobeira lá, como ele achava que a coisa não ia ser tão grande assim, ele abandonou. Simples. Se zangou e abandonou. Não demorou muito, né? Acho que coisa de um ou dois anos, a banda estourou. E ele ficou tão abalado que ele tentou se suicidar. Eu li uma reportagem anos depois, ele falando, uma revista importante, ele dizendo que ele era o melhor baterista do que o Ringo Starr, que é dos Beatles. Ele dizia até assim na época, ele, acho que década de 80 para 90, ele disse, até hoje eu sou melhor baterista do que o Ringo. Mas quando você tem uma foto dos Beatles, quem é o quarto Beatle? O Ringo Starr, né? Um baterista mediano e que fez parte da maior banda de todos os tempos, né? Por quê? Porque quando o Ringo entrou, tinha um alvo. Mesmo sabendo que ele era o menos talentoso dos quatro, mas ele disse, essa é uma oportunidade que eu peguei, o time é bom e eu vou fazer parte desse time. E aí vieram dificuldades, vieram os escárnios, veio a dúvida sobre o talento dele. Pra você ter uma ideia, na primeira gravação dos Beatles, que é o tal do Love Me Do, a gravadora não permitiu que o Ringo tocasse a bateria. Ele ficou esperando, chamaram um baterista profissional da gravadora, baterista de estúdio, para tocar a bateria. Porque ele não teve condição, porque achava que ele não tinha condição de tocar naquela gravação profissional. Mas é o baterista que toca na gravação de Love Me Do, o primeiro sucesso dos Beatles, que está na capa do disco, e que está na história da música popular, ou é o Ringo? Isso é um grande exemplo de perseverança. E o Peter Best, de gente que não teve, não tem espírito de perseverança, que faz parte do espírito do vencedor. Perseverança. Isso é algo que se tem que ter. Acredite no seu potencial, creia no está feito do Evangelho e corra, como diz o pessoal, corra para cima. Paulo diz aqui, olha, tudo isso que eu já passei, já passou, foi bom, foi maravilhoso, foi grandioso, mas isso ficou para trás. Meu alvo agora é outro. Meu alvo é levar o que eu tenho recebido, levar para outras pessoas, porque o meu grande alvo é a soberana vocação. Ele me chamou, eu creio nisso e vou até o fim. Não foi o que ele fez? E você observa que Paulo não teve a desesperança, o abatimento que me faz abandonar. Abatimento teve, mas não abatimento que fez abandonar. Por quê? Porque já sabia o que ele queria. É por isso que ele diz, eu sei em quem tenho crido. Você só fica falando isso aí, que vai muito da boca para fora, e no máximo é poesia. Para Paulo não foi poesia, não. É ele falando isso, gosto de sangue na boca. Tá vendo o que eu quero dizer? O gosto de sangue na boca. Meu amigo, eu tô aqui para a vida e para a morte. A falar Só poeticamente, São Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, sei de onde venho, para onde eu vou. Tá certo? Então que você também possa dizer, como ele disse aqui: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? Prossiga com perseverança, creia na bênção de Deus que já está em você. Tá certo, meu queridão? Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br